É o Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato era, Salvador.
Eu achando que era Ronaldinho, Roberto Carlos, Rivaldo e...
Faça igual o Paulo Vitor, deixe passar, vambora.
Ah, mas vai pecatar, velho, que bota um cone no gol.
Ó, XG aqui, ó, XG aqui, ó.
Alô, alô, galera, está no ar mais um BetCast. No programa de hoje, vamos falar um pouquinho sobre essa final da Libertadores, a última rodada da Série B. E esse campeonato brasileiro que vai afunilando e já vai começando a decidir alguns cenários. Hoje temos aqui em mesa completa eu, Felipe Fernandes, Gabigol, Wagner, Netuno e Theo Borges. Vale a pena lembrar que o BetCast é patrocinado pela Betfair, a maior exchange do mundo. Se você não tem uma conta, tem um link aqui na descrição para você poder aproveitar promoções como essa de agora, que a Betfair está dando aí a super odd para o Galo ganhar do Bahia, cotação aí de 20. Então, se você quer aproveitar, tem um link aqui na descrição, basta você clicar e abrir sua conta. Pessoal, boa tarde a todo mundo que está aqui conosco. Vamos falar um pouquinho sobre essa final de Libertadores, já vamos começar falando dela. Perspectivas aí do que foi feito, né? De que, se algum cenário que poderia ter sido abordado, que não abordamos, enfim. Boa tarde aí para todo mundo. Vou começar falando com o Netuno e depois a gente vai do Wagner, Gabigol e Theo. E eu termino também dando as nossas impressões dessa final da Libertadores.
Boa tarde.
Boa.
Boa.
Barito, fala aí, o que, que você pensa dessa final da Libertadores?
Ah, não, desculpa, eu pensei que tava perguntando da Série B. Eu tô tão concentrado, tava fazendo cálculo aqui, desculpa, eu tava calculando a porcentagem do time não cair. Cara, a final da Libertadores, cara, jogo difícil pra caramba de operar, né, complexo demais pro trade. Aquele gol do Palmeiras no início me tirou do prumo do jogo, do trade. Acho que as minhas possibilidades de entradas a partir do 1-0 do Palmeiras se esgotaram, ficou muito amarrado e o jogo não desenrolou para mim, não tive uma percepção para pegar aquele over do 1,5 no gol do Gabigol. E um jogo até teoricamente ruim, futebolisticamente falando, né, onde o Palmeiras muito eficientemente se propôs a fazer o seu jogo e acabou achando gol com o Daverson, escorraçado várias vezes pela torcida do Palmeiras, não foi uma nem duas. E tá aí agora, todos os seus pecados foram perdoados, né? O Daverson agora tá na galeria da fama do Palmeiras, mas pro trade, pra mim, foi um jogo bem, bem complexo de fazer mesmo. Não consegui ter nenhuma percepção que encaixasse o jogo junto com o mercado, que me desse alguma brecha pra tentar ganhar uns pila.
Boa. Cara, do meu lado, eu achei que o jogo correspondeu à expectativa de que a gente tinha falado aqui. Palmeiras jogou na dele, o Flamengo teve mais a bola, né, como já era um pouco previsto. Pra mim, a forma de trabalho foi bem tranquilo de trabalhar, foi um jogo bem truncado, bem parado, muitas paralisações, faltas, esse tipo de coisa, então pra mim foi muito bom. E, na minha opinião, venceu quem mereceu vencer, né, o time que... Na minha visão era bem mais organizado, a gente relatou aqui inclusive que tinha um pouquinho mais de vantagem o Palmeiras nesse aspecto, né, mais decisivo. Eu acho que foi isso, merecido, uma final com cara de final e eu acho que é isso.
Bom, minha visão é muito mais de espectador do que propriamente de trader, até porque eu não acompanhei o jogo fazendo trade, né? Só como torcedor mesmo. E torcedor de ninguém, obviamente. Enfim.
Que isso.
Eu acho que fez valer o que o Abel Ferreira fez o campeonato todo na Libertadores, né? Nunca, não foi brilhante em nenhum jogo, porém seguiu muito bem a estratégia, aquilo que ele acredita e foi o que ele falou sempre, sempre. E me parece que os jogadores abraçaram muito essa causa, essa questão. De realmente confiar no Abel Ferreira, no que ele tinha proposto pro Palmeiras. E nessa final foi muito nítido. Ele fez uma mudança bem interessante, que foi ter trazido o Piqueires para ser um terceiro zagueiro, de certa forma. Com isso ele deixou o Mike um pouco mais tranquilo. Inclusive o Mike foi um dos melhores aí dessa partida, na minha opinião. O Gustavo Scarpa também ficou solto ali pela ala esquerda. O time se fechou muito bem, atacava com pouca gente. E aí teve o plus, que foi o gol cedo, né, do Palmeiras, que deixou o time totalmente tranquilo. Os primeiros 5 minutos até o gol, eu achei que foi uma partida muito laicável. O Flamengo também teve algumas oportunidades ali próximo da área, nenhuma finalização perigosa, mas teve. E aí naquele passe do Gustavo Gomes, né, excelente lançamento pro Mike, bola ali no Mike, e curioso no lance, se vocês pegarem novamente, uma coisa que o Rony faz muito, né, eu critico o Rony como um jogador não técnico, mas ele tem uma importância muito grande na questão tática, né? Você vê que ele afundou todo mundo dentro da área pro Mike fazer o passe atrás, né, o Rafael Veiga fez o gol, o Palmeiras faz muito gol dessa forma, acabou abrindo o placar, depois o Flamengo começou a se reestruturar dentro do jogo, o Palmeiras continuou tendo contra-ataque, mas assim, poucos deles foram com grande perigo, e a maioria dos ataques do Flamengo também não foram com perigo. Segundo tempo, mesma coisa, o Flamengo voltou um pouquinho mais aceso, voltou um pouco mais com vontade, talvez no caso do Renato Gaúcho, como eu elogiei o Abel Ferreira, eu acho que pode ser uma crítica, eu achei que o Bruno Henrique não estava bem, eu acho que foi nítido que não era o dia do Bruno Henrique, claro que ele teve algumas lesões, não estava 100%, e o Michael acabou entrando até tardio no jogo, acho que precisava de um cara para quebrar um pouquinho mais de linha, mais ou menos o que aconteceu no jogo contra o Atlético Paranaense, e ele entrou muito tarde, e aí também acabou perdendo um gol feito, isso é bom lembrar, né? Mérito do Gabigol no gol, falha do Everton, e ali na prorrogação foi mais questão de decisão, infelizmente o Andreas Pereira, que vinha fazendo uma boa partida também, não achei que a partida dele foi ruim, é um erro individual ali que pesa total, e novamente o Palmeiras tem um herói improvável, né? Libertadores passada, Breno Lopes, agora o Daverson, né? Tenho certeza que muita gente aí, galera que tá ouvindo a gente, deve ter criticado, falar, putz, o Daverson, por que o Daverson? Porque o Daverson acabou fazendo gol, então a minha análise, não só da final, mas total aí da Libertadores, é mérito 100% do Abel Ferreira de saber fazer o que ele quer, a gente pode até não gostar, não é um futebol bonito, mas ganha, né? Futebol de resultado dele aí.
Theo.
Foi mal, eu não consegui acompanhar o mercado, não sei que tipo de movimentação houve, acho que pro início do jogo talvez uma possível correção em lei o Flamengo possa ter acontecido, acho que aquela odd do Flamengo era baixa, mas eu não acho que seria muito fácil de se manter naquela posição, afinal de contas o primeiro gol veio numa jogada nas costas do Felipe Luiz, o Felipe Luiz que estava com uma linha alta, provavelmente foi num ataque do Flamengo, então não sei se daria para ter segurado esse lei para longa exposição. Não acho que tenha tido valor trabalhar em back Palmeiras depois do primeiro gol, principalmente no segundo tempo, acho que a odd deve ter descido a conta gota, porque o Flamengo jogou praticamente sozinho no segundo tempo, Palmeiras não ameaçou, né? Então trabalhar back Palmeiras seria uma estratégia arriscada demais. Concordo com o Netuno, eu não teria pego esse over limite no gol do Gabigol, não vi o Palmeiras produzindo para ter dois times jogando, se você acreditava no gol do Flamengo era muito mais fácil trabalhar um possível match odds do que propriamente se arriscar no over, tá? E depois do empate também não vi leitura para estar no over limite de novo, porque os dois times abdicaram de jogar. Como eu acho que não teve mercado na prorrogação, fica aqui a análise de trade, tá? Eu acho que foi um jogo extremamente difícil de trabalhar, como a gente já esperava. Era muito difícil criar um cenário para esse jogo, né? E o cenário que a gente tinha na cabeça é: o Flamengo vai ter dificuldade de sair atrás. Isso aí a gente fala desde quando o Renato assumiu. Desde a primeira vez que ele saiu atrás do placar, a gente descobriu e entendeu que o time do Renato não é bom de criação. E foi assim que aconteceu. Eu acho que o fato do Bruno Henrique não estar bem passa muito pelo fato do Flamengo ter saído atrás do placar cedo, né? Toda vez que o Flamengo tem que criar jogada, o Bruno Henrique passa a ser um cara tipo o Michael. Quase todas as vezes que a gente viu o Michael fazer gol foi quando o Flamengo já estava vencendo, né? Raras são, por exemplo, talvez a vitória contra o Galo, aquele gol do Michael com aquela resvalada de cabeça do Bruno Henrique, raras são as situações onde o Michael tem facilidade de jogar quando o jogo já está com o placar aberto, quando está com o placar no 0-0. Por quê? Porque o Michael é um jogador de drible, é um jogador de velocidade assim como o Bruno Henrique. Então, o Flamengo, quando tem um Palmeiras fechado, não vai ter o Michael tirando tanto proveito, não vai ter o Bruno Henrique tirando tanto proveito, né? E eu vou ser sincero, eu não consegui enxergar no Palmeiras um merecimento futebolisticamente falando. Eu acho que se o Flamengo tivesse vencido essa partida, a gente ia estar fazendo a mesma discussão aqui. Eu não vi o Palmeiras jogando bem. O Palmeiras foi para uma prorrogação com um desfalque na meia, os dois volantes tendo saído. O Palmeiras praticamente não ameaçou o Flamengo na segunda etapa, então ficou um tempo do Palmeiras, praticamente um tempo do Flamengo. As pessoas iam estar descendo o pau no Abel Ferreira, muito provavelmente pelo fato dele não ter repertório, que é uma coisa que a gente critica nos treinadores, né? Porque o Abel Ferreira jogou para aquele estilo ali e deu certo, mas se tivesse perdido por acaso, se aquela bola do Michel tivesse entrado, a gente ia estar batendo aqui no Abel Ferreira porque ele não tinha repertório. Você imagina se fosse o contrário, se aquela bola do Michael entra, quem ia criar as jogadas do Palmeiras? O que, que ia fazer o Abel Ferreira com o Flamengo todo recuado segurando? Também ia acontecer mais ou menos a mesma coisa, né? Eu acho que se tivesse prorrogação, eu teria carregado em back Palmeiras depois do gol do Davidson. Porque o Flamengo já não tinha um homem de criação. O Flamengo empilhou o atacante e o Kennedy tinha que sair na área para tentar fazer também a meia. O Vitinho praticamente não arriscou, né, de fora da área. O Flamengo foi alçando bola na área. É a mesma coisa que provavelmente o Palmeiras tentaria fazer. Ia ficar o Davi Luiz, ia ficar o Rodrigo Caio, ia ficar o Willian Arão tentando tirar a bola, porque o Palmeiras ia ficar alçando bola. Assim, estava bem claro de quem marcasse naquela prorrogação ali levaria o jogo. Se tivesse o modo de 1,20 do Palmeiras naquela prorrogação, eu teria carregado em back, porque o Flamengo daquele jeito ali não ia conseguir fazer o gol. Sinceramente, eu não achei o gol do Gabigol uma falha do goleiro do Palmeiras, que a bola entrou triscando na trave. Ela tinha que entrar ali, pra ser sincero.
A falha do Andreas Pereira. Canto do goleiro não pode tomar gol no canto do goleiro.
Então, mas ali, o Gabigol, é muito mais fácil na entrada da área, naquele bico, o cara cruzado que chutar. Então, eu acho que ele tava mais se posicionando. Ele tava mais se posicionando pra esperar um cruzamento. E sobre a falha do Andreas Pereira, acho que é imperdoável. Eu sou um admirador do futebol do Andreas, eu vi ele jogando no Maracanã, tive a oportunidade de ver ao vivo. O cara realmente é muito bom, mas aquele tipo de falha ali é um tipo de falha que, cara, é muito dificilmente ele vai continuar no Flamengo depois disso, sabe? Ele não tinha história no Flamengo ainda e é muito difícil porque, assim, é um erro bobo. Não é ali não é um erro técnico, ali é um erro de desconcentração. Né? Se fosse um erro técnico, é você errar uma cabeçada, você errar um domínio. Não, ele tinha dominado a bola já. Ele foi fazer o giro. Acho que ali é erro de desconcentração, o cara que vinha jogando bem. E foi decidido assim. Eu vi vários vídeos, porra, de diversas imprensas do lado de São Paulo, lá do Rio, enaltecendo o Abel. Mas eu acho que a gente ia estar batendo no Abel e enaltecendo o Renato, porque se aquela bola do Michel tivesse entrado, porque o Abel não tinha repertório, cara. Na minha opinião, essa final foi muito fraca, tecnicamente falando. Foi tão fraca quanto Santos e Palmeiras em 2020, né? E talvez a gente tenha esquecido do bom trabalho que o Cuca fez na frente do Santos naquele ano, porque o Abel Ferreira acabou ganhando o título. Na verdade, o título é o que conta, né? Mas o Abel apostou tudo nesse título esse ano, acabou conseguindo, mas se não ganha, provavelmente teria sido massacrado aí pela mídia, pela falta de repertório, pelo estilo de jogo e tudo mais. Mas é nítido que, na minha opinião, desde quando o Flamengo foi assumido pelo Renato, a gente comentou aqui, obviamente isso aqui é um podcast de trade, não de apostas, de futebol, mas foi dito que o Flamengo tem dificuldade, que era diferente o estilo de jogo do Renato, é um estilo de jogo que não se preocupa tanto com a marcação-pressão. Isso interfere no nosso trabalho. Às vezes, trabalhar em back Flamengo com um time marcando pressão, recuperando segunda bola, é muito mais fácil do que trabalhar um Flamengo que gosta de se expor, que joga e deixa jogar, que talvez se sobressaia quando está na frente do placar. Talvez por isso tenha goleado tantos jogos, né? Porque sai na frente do placar com recorrência, mas quando não sai, dificilmente consegue virar o jogo. E eu acho que, não vou dizer que foi merecido pelo aproveitamento de oportunidade. Não teve nenhuma grande chance perdida além daquela do Michael. A única grande chance perdida no jogo foi aquela do Michael. O restante, as oportunidades que apareceram ali de cara pro gol. Talvez aquela bola do Gabigol, onde o Gabigol poderia ter ido com o peito, com a cabeça, ele tentou ir com o pé. Mas o Palmeiras foi cirúrgico no que se proporcionou a fazer, mas foi para prorrogação correndo um risco muito grande de ter os dois fora ali, os dois volantes. Eu olhei o jogo, vi muitos elogios ao Piquerez, não vi um jogo do Piquerez tão bom assim como as pessoas falam. A maioria das jogadas de perigo do Flamengo foram nas costas do Piquerez, principalmente aquele chute do Michael. Teve uma jogada de tabela também que o Kennedy jogou pro Gabigol, que o Piqueires tomou nas costas. Mas é isso, acho que a falha determinou. Muito provavelmente eu acho que esse jogo teria ido para pênalti, tá? Não sei quem teria vencido. Mas é o que eu falei, em 2019 o Flamengo foi campeão com uma falha individual e esse ano o Palmeiras foi campeão com o Flamengo tendo uma falha individual contra. Acho que é, futebol é isso daí.
Cara, foi um jogo, quando saiu a escalação do Palmeiras, sem o Felipe Melo, com o Danilo e Rafael, eu imaginei já um Palmeiras um pouco mais ofensivo e a marcação um pouco mais individual, como eu disse lá no vídeo de preparação que eu fiz. O problema é que foi que o gol saiu rápido, então não deu aí pra eu conseguir tomar uma decisão ali com 4 minutos. O começo pra mim foi um jogo com espaço, mas com 4 minutos ainda numa final, eu achei ainda muito, muito cedo pra eu tentar explorar algum mercado de gol que tava assim precificado como o under, né? Só que isso é um bom pretexto para a gente falar um pouquinho sobre esses cenários, né, que a gente procura longa exposição no jogo, onde que a gente tem alguns momentos só do jogo que são over e o resto do jogo é under. E esse jogo foi um bom exemplo disso. Palmeiras, a gente já esperava que se o Palmeiras saísse na frente ele ia fechar a casinha. E foi isso que ele fez. A gente já sabe que as finais únicas da Libertadores estão sendo under. Então são vários fatores que pesam a favor do under. E o começo só do jogo disse que era over. Então era uma situação que me deixou um pouco para trás e eu não consegui explorar esse mercado de gols. Tá? No Match Odds, no começo eu achei difícil também tentar buscar esse gol do Palmeiras. Achei o Palmeiras melhor no começo. O mercado não quis corrigir o Flamengo. Então eu fiquei mais tranquilo nesse sentido. Depois do gol, Palmeiras abriu ali a 2,20 tal, e eu achei meio perigoso ali fazer qualquer coisa nesse sentido. O Flamengo não conseguia entrar ali na parte central. Para quem estivesse disposto a assumir um certo risco, poderia buscar ali um lei Flamengo, tá? Eu vi essa possibilidade no jogo, mas eu achei melhor não, porque o Flamengo não tava entrando na parte central ali do campo, como eu tinha dito. Então eu fiquei de fora nesse aspecto. No segundo tempo eu comecei a explorar alguns momentos em que o Palmeiras começou a ter uma condição melhor e o preço não estava querendo descer. Para quem viu o jogo vai saber o momento que eu estou falando especificamente, que foi o momento que o Rony chutou uma bola chapada, que o Diego Alves buscou ela. E naquele momento eu estava pegando um pouco a descida do Palmeiras. No final, eu comecei a fazer alguns backs Flamengo, ali por volta de 12, 13, eu achei baixo ainda, por isso que eu não entrei com a quantidade que eu queria entrar. O gol acabou saindo, tá? E aí eu não freebetei. No gol do Flamengo, eu já estava começando a pensar num posicionamento ali pro over limite e até possivelmente começar a construir algum tipo de posição em lei Palmeiras. Porque ali, pelo que eu estava vendo, o Palmeiras ia continuar entrando mais dentro da área, continuar fechando mais, e eu estava disposto a fazer uma entrada um pouco mais de longa exposição ali no Lei Palmeiras. Mas o gol saiu antes de eu entrar no Lei, eu já tava no back, então eu não fui BT, tá? Então esse jogo eu terminei com um pequeno head aí no Match Odds, porque o Flamengo não virou, né? Se o Michael vira, ali eu sairia com um bom green. No segundo tempo, não abriu o mercado de extra time, mas tinha um mercado de campeão, tá? E ali eu comecei a explorar aquele mercado depois do 2-1. O mercado tava com alguns gaps, assim, pouco dinheiro, tá? Pouco dinheiro, pra ser bem sincero. Então eu consegui construir algumas posições ali, ia comprando embaixo, vendendo em cima, quando o Flamengo atacava em Lei Palmeiras. E aí eu consegui construir uma posição boa, tá? Eu tinha uma fiquei com uma exposição de 80% da minha stake de over em Lei Palmeiras. E fui tranquilo com ela até o fim, em Lei Palmeiras ser campeão ali na prorrogação. Com certeza tinha um fator emocional envolvido também, porque se o Flamengo fosse campeão eu queria ter ganhar dinheiro com isso. Então foi basicamente isso que eu fiz no jogo, tá? Acho que foi um jogo difícil de se trabalhar, sendo bem sincero. Para quem trabalha under, foi um jogo bom. Acho que foi um jogo bom de se trabalhar, principalmente ali na prorrogação. Acho que depois da prorrogação não tinha mercado, mas até no primeiro tempo o Flamengo com muita dificuldade de entrar, sabe? Acho que para quem gosta de explorar o mercado de under, explorar algumas descidas mais longas no Match Odds, assumindo muito risco, acho que foi um bom jogo de se trabalhar. Mas foi aquilo dentro da perspectiva que acho que todo mundo aqui já sabia, né? Se o Palmeiras saísse na frente, o jogo ia ser bem pior, né? Ia ser bem pior. E foi o que acabou acontecendo. Acho que é isso. Alguém mais tem algo a acrescentar nessa questão da Libertadores? Não, né? Não. Acho que é o que eu gostaria mesmo de finalizar e que o pessoal entendesse é que talvez a gente está vendo aí uma tendência nova sendo criada em finais de Libertadores. Jogos únicos, mas jogos under.
E né? Jogos ruins, né?
É, e não é nem...
Cara, eu acho que não se sustenta ao longo prazo essas finais únicas. Eu acho que isso aí vai ser revisto.
Eu espero
não
que
sei
não,
se também. Isso veio para ficar. É, foi visível que Montevidéu não tinha capacidade de aguentar uma carga dessa. Eu acho que se fosse, por exemplo, se o Corinthians tivesse ido para a final com o Flamengo ou tivesse sido, sei lá, River Plate e Corinthians, Montevidéu ia ter, cara, não caos. Ia dar conta. Imagina aí mais umas 20 mil pessoas além do que já tinha. Tinha gente se hospedando na Argentina e fazendo balsa para ir. Cara, não tem como. E eu, cara, na boa. Fica muito mais caro para todo mundo ir, fica uma questão de logística muito ruim. Montevidéu tem um aeroporto menor, é um transtorno, juro. É um transtorno para voltar, para ir. Cara, foi assim, eu acho que foi uma péssima decisão da Conmebol. A América do Sul não é a Europa, os caras não entendem isso.
Não tem estrutura para isso.
Não tem condição, não tem estrutura nenhuma. Talvez quatro cidades na América do Sul consiga segurar esse rojão, mas é muito difícil, sabe? Eu prefiro, cara, no cabimento, duas equipes brasileiras, de novo, pelo segundo ano consecutivo. É, aqui calhou de ser no Maracanã na época da Covid, mas imagina se não fosse, né? Eu acho muito difícil se sustentar, eu acho que vai ser uma pressão. A gente teve a queda do gol fora na Libertadores agora, a Conmebol excluiu isso. Mudança. Vamos ver como é que isso vai ser de mudança agora.
Não tem mais gol fora,
mas essa final
agora.
Única não pode. Não.
Não tem mais.
Não.
É basicamente.
Vamos ver como é que isso vai mudar. Eles querem se transformar numa Champions, né, meu?
É, mas deixa eu fazer um paralelo. Se a gente pegar as finais da Champions League, a gente vai pincelar as finais únicas que foram boas. Sim. A maioria das finais da Champions, futebolisticamente falando, são jogos ruins.
Talvez a melhor delas tenha sido num momento que a gente nem fazia trade.
É, mas...
foi a final de Istambul.
É, Milan
não, e... cara, ó, a final do Real Madrid, a final do Real Madrid com a Juventus foi muito boa, 4-1 pro Real.
Barcelona
e Juventus. Do Liverpool não, porque teve aquela situação do... Aquela situação do Salah ter machucado foi fraca. Acabou tendo Tottenham muito erro de individual.
Boa, a maioria são jogos
a última horrível. Também não foi.
Barcelona e Juventus foi bom.
3-1. Cara, se a gente traçar um paralelo com as devidas proporções, mas se a gente for pensar, tudo bem, lá teve até um tempo maior de jogo aberto. Mas Manchester City e Chelsea também foi uma final muito parecida, muito próximo do que aconteceu. O time saiu à frente e segurou praticamente o tempo todo, que foi o caso do que o Chelsea fez.
Esse modelo, essa questão de querer imitar a Europa é horrível, para nós, entendeu? Primeiro que não tá. Não faz sentido nem estrutura nenhum. A gente tem. Entende? Tipo, pro Uruguai, que é aqui do lado, não tinha como ir. Pro Peru, tu vai pagar R$5.000 pra um avião. É muito difícil. Não dá. Lá os caras pegam um trem e atravessam a Europa.
Você afasta.
Não é assim, velho.
Lá tem muito simpatizante também, né, velho? Aqui você afasta a torcida grossa mesmo do estádio. Você não consegue colocar os caras que apoiam dentro do estádio.
Fica muito caro.
Sem falar no valor do ingresso, a condição financeira dos sul-americanos, que querendo ou não, não tem o poder aquisitivo muito grande, é muito diferente. Realmente isso tira o brilho, né, da final.
Mas a Conmebol é um lixo, né? Então dá pra esperar grandes coisas diferentes disso. Dificilmente a gente
vai... Eu não duvido que não se sustente, viu? Eu não duvido que possa mudar isso aí no futuro, mas faz sentido.
Tomara.
Enquanto a gente tiver a Libertadores sendo o... Aqui na América do Sul é tudo ou nada, né? A gente vai ter finais cada vez piores. Se o time vem pra vencer, não vem pra jogar. Não tem como.
Pessoal, vamos falar então do Campeonato Brasileiro Série B, que se finalizou. A gente teve aí uma rodada decisiva. Todos os jogos aconteceram no mesmo momento, no domingo. Tivemos aqui alguns jogos esperados, né? Por exemplo, como o jogo do CSA, né? Mas vamos contextualizar para o pessoal entender, que está nos escutando. A gente chegou aqui numa rodada final de Série B, onde a gente tinha uma vaga para subir, né? E essa vaga estava sendo disputada por Avaí, CSA e mais remotamente pelo Guarani. E no descenso a gente tinha uma briga mais ferrenha. Tinha aqui Londrina, Remo e Vitória. E desses três clubes, dois iriam ser rebaixados para a segunda divisão. E aqui entram os detalhes. O primeiro detalhe é que o Londrina, lá de baixo, enfrentava o Vasco da Gama em casa. O Vasco já com sua pior campanha da história na Série B. Alguns dizendo que é o pior clube que já existiu, pior time que já existiu no Vasco. Perdeu para o Londrina por 3-0. E aí, uma odd aqui para esse confronto de 2-10 para o Londrina e 3 para o Vasco. Tá? Outro jogo que foi diferente, né? Esse Vitória e Vila Nova. O Vitória já vinha sofrendo bastante nesse campeonato, né? O Vitória com o presidente envolvido em escândalos aí, até do sucateamento do clube. O Vitória então volta à Série C. E abriu a 1,70, né? 1,70 hoje do Vitória, jogando contra o Vila Nova também, que já não buscava muita coisa no campeonato. Mas eu acho que a grande surpresa, assim, na parte de baixo, pelo menos pra mim, foi o Remo não conseguir vencer o rebaixado Confiança em casa. E o mercado, assim, pegou pesado nessa odd do Remo, começando a 1,40. Né? Acho que isso foi na parte de baixo, acho que foi uma situação que a gente sempre fala aqui, né, pessoal? A gente sempre fala. Muitas vezes você fica naquela sensação, igual a gente vai falar, pô, o CSA jogando pra vencer vai enfrentar o Brasil de Pelotas, o rebaixado, com o modo 1-20. Você senta a mão, né? Aí você fala assim, pô, o Remo jogando em casa, véio, vai jogar contra o rebaixado, Confiança, 1-40, pô, também vou ir pesado, saio da gestão, faço uma manutenção. Aí, entendeu? Poderia ser o CSA também, que não tivesse vencido, tá? É porque a gente vê isso acontecer várias e várias vezes. Não tem problema você aproveitar situações como essa. Tipo assim, cara, eu realmente acreditava que o Remo fosse vencer o Confiança. Pô, mas se você mantiver uma gestão, mantiver o pensamento correto de como se fazer as apostas, não tem problema nenhum. O problema é você fazer um all-in no Remo Confiança. Dividir, pegar um final de semana ruim, um mês ruim, e vem aqui e falar assim, não, o Remo vai ganhar do Confiança em casa, vou meter dinheiro, não tem como. E não é bem assim, entendeu? Que é aquela questão, Felipe, que o Arthur criou, né? O teorema do Estado. Cada lá, o cara chega, tem uma grana, pá, CSA, 1,20, vou manter aqui a banca que eu faço 20%. Beleza, deu certo, até que um dia não vai dar.
Entendeu? Não vai dar. É aquele ponto, né, também, Felipe? Esse daí é um pouco contraditório e é difícil de entender mesmo, porque, igual essa situação do Remo Confiança, que acontece muito em outros campeonatos também, né, não só citando essas equipes, que por fim. A gente tem uma equipe que praticamente venceu muito pouco no campeonato, com uma odd baixa no momento que precisa vencer. E só por isso essa odd baixa vai valer? Pela necessidade da vitória?
Lembrando. Sendo
que o campeonato todo ele teve essa necessidade e não conseguiu suprir?
Lembrando que só tava 6 pontos na frente do Confiança. Querendo ou não, a disparidade até que tudo bem que o Confiança não brigava mais por nada, nem para sair do rebaixamento, mas querendo ou não, a qualidade técnica se equivale, né? Então o mercado precificou só e apenas a necessidade. Então, quando existe esse tipo de confiança do mercado apenas pela necessidade do time, desconfie. É isso.
Mas isso é uma recorrência, né?
Exato.
O mercado pesa muito a necessidade, né? Em qualquer mercado, em qualquer campeonato, em qualquer situação. O time tá uma draga, não jogou nada. E, precisa vencer.
Como se mudasse o futebol apresentado.
Que é um exemplo, 38 rodadas. Que é um exemplo dessa semana. O América Mineiro tá em 30 pra vencer. Não, o América Mineiro tá em 30 pra vencer a Chape. É a mesma situação, cara. Não existe. E aonde que o América Mineiro precisa desesperadamente da vitória? Não
existe. Uma coisa.
Se você fizer um cálculo aqui, ó. O Avaí é 1,22. O Remo é 1,40. E o Confiança é em 22. Se você deu back nos três, você perdeu dinheiro.
Sim.
Se você tivesse feito lay aos três, você tinha ganhado muita grana. Só do Remo não ter ganhado, você tinha ganhado muita grana. Tinha cobrido qualquer prejuízo, entendeu?
Uma coisa é você ter o CSA brigando para subir. A qualidade, querendo ou não, é melhor que a do Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas já caiu, já entregou vários jogos. Até, de certa forma, justifica, né? Entre aspas, justifica esse preço. Mas o Remo e Confiança, cara, não consigo entender. O Avaí ainda começou perdendo, né? Se eu não me engano. Começou perdendo.
Deu a virada. Deu a virada.
Exatamente. Então, é um preço ali que, quando você encontra, cara, desconfie e tente trabalhar em cima do que você tá vendo no jogo e não apenas pela necessidade.
Boa.
E aí, vamos pra parte de cima?
Vamos.
Que aqui aconteceu um jogo épico. Proporções épicas aqui que a torcida até invadiu o estádio, né? Comemorar. Esse jogo é o jogo do Avaí. Avaí que chegou numa situação que ele estava fora aí da Série A, né? Fora aí da zona de subida. É o Avaí que enfrentou nessa última rodada o Sampaio Correia em casa, tá? Se você utilizar alguns softwares que permitem você ver o gráfico de pressão desse jogo, você vai ver que o Avaí sempre teve a posse de bola, sempre teve rondando ali. O Avaí começou o jogo com essa odd bem esmagada que a gente tá conversando, uma odd 1,22.
Caramba. Serviço contra o
Sampaio
real,
Correia, com o Sampaio Correia 9,50. O gol do Ciel, aquele Ciel, saiu no primeiro tempo, aos 37 minutos. E aí o pessoal já fala, pô, já era, né? Então, aqui, o que eu queria mesmo dizer desse confronto é o seguinte. Pra quem chegou, assistiu o jogo, esperou a oportunidade acontecer, pegou um grande jackpot.
Exato.
E quem pegou o jogo lá no começo, acreditando na camisa, pô, pegou um green de 1,22, assim, suado, pesando, cheio de promessa, tá ligado? E tipo assim, meu Deus, eu nunca mais vou fazer isso.
Arriscando mais.
Vira esse jogo, Avaí. É. Então sim, o Avaí empatou com o pênalti do Valdívia aos 80. Pênalti do Valdívia aos 80, porque foi o Edilson cadeira, que bateu. O Valdívia do Inter. O Edilson bateu o primeiro pênalti, errou. Aí o juiz mandou voltar. Aí o Valdívia bateu e fez. E aí aos 89, o Valdívia deu uma assistência pro jogador Renato fazer o gol. E aí, selar.
Cabeça.
O ascenso aí do Avaí, a Série A novamente. Aí, quando acabou o jogo, a torcida invadiu aquela festa danada. Provavelmente tinha uns três ali que fez o back ao 1,22 com a noite inteira.
Que invadiu junto.
Essa Série B, essa rodada final foi bem com odds bastante esmagadas. Algumas questões de camisa, né? E principalmente essa questão da situação, né? Que acreditam muito, né? Você queria falar.
Não, assim, eu acho que a partir do momento que a odd começa a 1,20, qualquer odd depois não vai ter valor nenhum. Com todo respeito. A odd do Avaí, na hora da virada, na hora do empate, era 7. Aos 80 minutos, isso é a odd do Barcelona, isso é a odd do Bayern, isso é a odd do Real Madrid.
Mod
a 7 aos 80.
Eu tinha tomado esse gol no Leia Avaí se eu estivesse olhando esse jogo.
Cara, é ridículo. Toda vez. Cara, tava chega a ser bizonho você ver. Chega a ser bizonho. Porque, primeiro, eu não vi o penal que voltou. Mas parece que houve dupla invasão. E eu não consigo entender essa regra, né? É sempre beneficia o cara que vai bater, nunca o goleiro. Tem que ver se o goleiro adiantou. Tem que ver se o cara que invadiu, ele chegou na bola ou não. Enfim, sempre que der algum problema e for para beneficiar o batedor, eles voltam. Mas essa odd a 7, cara, pelo amor de Deus. Eu acho que, assim, ter trabalhado o back ao Avaí a 1,20 pré-live já era ridículo. Buscar essa virada, então, nem se fala. E outra, depois do gol, você que fez esse back não fechou, meu amigo. Sampaio Corrêa não empatou por isso daqui, ó. Sampaio Corrêa tava de rebite no corpo. Eles receberam provavelmente uma malinha boa, porque estavam com tudo, mesmo com um jogador a menos. Então, assim, se você ganhou dinheiro nesse jogo, velho, dê uma repensada em como é que foi esse ganho de grana. A gente não tá falando isso aqui para desmotivar ninguém. A gente tá falando porque é uma situação recorrente, né? Às vezes a gente perde dinheiro com essas situações no Bayern. Imagina no Avaí. E a gente tem que tomar cuidado porque no Brasil, essas situações, elas não conseguem ser colocadas em longo prazo. Quando é que você vai achar o Avaí de novo 1,20 para poder mesclar, para poder verificar se isso tem valor ou não? Entendeu? Aconteceu uma vez. É igual a América agora. A América vai começar 1,30 contra a Chape. Quantos anos você vai demorar para ver de novo essa mesma situação acontecer com esse mesmo cenário? Com uma equipe de meio de tabela contra uma equipe rebaixada? Cara, não sei, velho. Eu acho que as pessoas têm uma mania de não conseguir ficar de fora. Cara, é só dar um passo atrás. Você não precisa inventar a roda. Às vezes, pô, é não fazer, a melhor coisa que você pode fazer.
A gente tá entrando nesse assunto de erro de gestão da galera que entra nesses back. Mas qualquer um aí que acompanhou o final de semana, principalmente nas redes sociais, viu a quantidade de prints que nós tínhamos de all-ins no Flamengo, de gente que fez empréstimo no Flamengo, e cara, velho, que merda isso, né, velho? E situação. E a pior situação é tipo assim: os caras fizeram empréstimo, botaram em back Flamengo, o Flamengo empatou. Eles teriam perdido o back se o Flamengo fosse campeão, eles tinham perdido a aposta com o Flamengo sendo campeão. Mas isso tá antes da gente. Isso eu acho que é a raiz da aposta. Entende? Tudo que foi feito depois, treino esportivo, situação de ódio, pá, trabalhar under, trabalhar over, eu acho que isso vem depois. E todo mundo que vê as apostas, quem tá de fora do meio, vê isso. A parte do cara, eu torço pro Flamengo, eu vou apostar no Flamengo, porque é isso que eu vou, e vamos, vamos, vamos. E querendo ou não, é muito difícil a gente tirar essa cortina diante da sociedade. Porque a gente teve esse caso aí do rapaz aí que tem milhões de seguidores, que não é do trade esportivo, que falou mal pra caramba semana passada, do trade esportivo. Mas ele tá certo. É, mas ele tá certo. Porque ele, enquanto leigo, tudo que ele vê sobre apostas e trade esportivo é esses prints, essas loucuragens, que querendo ou não, é a raiz da aposta, né? A imensa maioria da galera chega dessa forma. Eu acho que a gente tá no mesmo processo que o cara que comprava Bitcoin tá há 15 anos, 10 anos atrás. O cara era pedófilo, traficante ou alguma coisa. Era o marginal. Os cara que ficou, os dois. O cara que comprava Bitcoin 10 anos atrás. Hoje o cara é investidor. O cara que jogava pôquer 15 anos atrás era alcoólatra, viciado, fumante, alguma coisa assim. Hoje o cara é profissional. Eu acho que a sociedade ainda vê as apostas como uma coisa difícil, sem sentido, que vai te destruir. Que não deixa de ser verdade.
Mas como não vê, né, Netuno? Como a sociedade não vê se a grande mídia e se a exposição em marketing não é feita da maneira coerente, é feita com o intuito de registro final, é feita com o intuito de venda de algum sonho. Então, assim, sinceramente, como produtor de conteúdo que todos nós aqui somos, nós não somos nada.
Não.
Nós não existimos, nós somos poeira no deserto.
Mas
vocês que estão escutando a gente, vocês já conseguiram achar uma parada muito além do que é as apostas, bem longe, sabe?
Mas Théo, eu acho que essa poeira que nós estamos hoje, daqui a 5, a próxima geração da galera que produzir conteúdo já vai ser uma geração muito melhor. E talvez daqui a 10 anos a gente quebre essa barreira, assim como a criptomoeda quebrou, como o poker quebrou, como várias outras situações quebraram. Então, a própria bolsa de valores tinha muito preconceito quando, sei lá, 50 anos atrás. Então, tudo teve, tudo quando surge a novo tem muito preconceito.
O que eu acho é que a gente não vai conseguir salvar todo mundo, não vai conseguir explicar para quem não quer entender. Eu acho que a gente tem que manter a nossa pegada, entendeu? Você que escuta a gente aí, que também fica talvez frustrado de ter várias propagandas no Instagram. Cara, infelizmente, pessoas querem enriquecimento fácil e é por isso que elas compram, por isso que tem gente oferecendo, né? Então, uma coisa que eu escutei que faz muito sentido, velho: a gente vende o nosso produto para quem quer comprar, a gente vende a nossa ideia para quem quer entender. Quem não quer entender não é o meu cliente, não é o meu público-alvo, e paciência. Infelizmente, é isso, entendeu? O preconceito sempre vai existir e, sinceramente, não vale a pena a gente ficar perdendo tempo, esquentando a cabeça. Igual o Netuno falou que teve alguém que falou mal do trade. Eu não perderia um segundo para responder, porque a gente é poeira no deserto hoje e cara, não faz sentido a gente querer abrir uma discussão. A gente vai acabar manchando ainda mais o que a gente já construiu. Deixa quieto. Deixa eu falar mal, se foda, a gente tem o nosso público ali, quem sabe no futuro, igual o Netuno falou, a gente não consiga melhorar um pouquinho, mas cara, só da gente atingir uma galera que já entendeu, ótimo. Se a gente pegar aí países onde as apostas já foram regulamentadas, muito provavelmente a gente só vê de fora, mas muito provavelmente de dentro da Inglaterra ainda tem muita gente que é crítica a isso. Ah, mesmo que a profissão de gambling lá seja regulamentada, tem muita gente, tem muita família que não gosta, que acha chato pra caralho, que acha perigoso. Isso nunca vai mudar, velho. Infelizmente.
Théo, desculpa eu te interromper. Lixo. Plantão aqui.
Segura, tá. Não, segura. Eu sei, segura.
Segura. É.
Nós vamos falar na
prova aí. Ah, eu já imagino.
Já vi.
É.
Daí eu já segui.
Acabei de ver também.
Deixa
eu ver aqui. Eu não sei o que é, então tocar, vou ver agora. Todo mundo já sabe, menos eu.
Renato Gaúcho no
plano. Ah, tá.
Eu acabei de ver aqui, eu não queria. Não queria.
É, eu tô olhando. Tô de
porque,
olho
assim,
aqui.
Eu acho que. Não, mas assim, esse assunto é um assunto sério. Que poucas vezes a gente fala aqui com sinceridade. Acho que é uma das propostas até do BetCast, é o pessoal entender, né? Pessoas que vivem aqui do. As propostas de treino esportivo, trocar ideia e falar a realidade do que fez e o que acha de alguns cenários. Eu não adiciono nada, assim, acho que é isso mesmo, velho. Infelizmente, não tem. Vai só piorar a situação de promessas, de propagandas, de serviços que vão aparecer. Muita gente vai se fuder, vai, infelizmente. Mas a gente tem que continuar fazendo o nosso. Exatamente. Que é tentar alertar, tentar fazer alguma coisa nesse aspecto. Exatamente. E. Cada pessoa que escuta e já se, de certa forma já evita de ir pra lá, já é uma vitória, né?
Já é perfeito, já é um passo,
minha,
né?
Minha opinião.
Posso contar só uma história rápida que aconteceu comigo esse final de semana? Tava em férias e tal, acabei conhecendo um pessoal lá e tal, e quando você vai conhecendo assim, aos poucos começa a entrar naquele assunto. O que você faz? Puta, aí é foda demais. E aí adivinha a primeira coisa, né, que eu... Comecei a comentar. Pô, e aqueles caras lá do Instagram que falam que quer ganhar dinheiro fácil e tal. Eu falei, putz.
Uhum. Exato.
Desanimador.
Eu acho que é o seguinte.
Depois que eu aprendi, nunca mais falo sobre o meu trabalho.
Exato. Eu acho que é o seguinte: nós cinco aqui, nós tentamos fazer o que a gente tenta fazer? Credibilizar a nossa área. As apostas, o trade esportivo, a gente tenta fazer da melhor forma possível. Só que. Cara, quando o cara para pra ver, eu nem sei se ele para pra ver, mas quando ele vê que não é uma coisa fácil, pra onde ele vai? Pro lado mais fácil. Pra onde o cara tá prometendo, onde ele vai ganhar dinheiro fácil, onde ele vai ganhar dinheiro de uma forma tranquila, né? Entre aspas. E eu também passei por duas situações, Gabriel. A primeira foi no Uber que eu peguei, pré-jogo do Flamengo e Palmeiras, o cara falando que ia vender o carro pra apostar no Flamengo. Isso aí tu já vê o nível de loucura que o cara tá. Meu pra Deus. Tu ver. Porra, eu vi que dá pra ganhar dinheiro, eu vi que toma com a cotação pro Flamengo ser campeão. Imagina se ele faz isso. Ele falou, só não vendo porque eu tenho que trabalhar. Entende? Loucura. Então, quanto mais credibilidade nós trazemos pro público, e esse trabalho que a gente faz é muito bom, e a gente, pelo menos, vai tentar sair dessa poeirinha que o Theo falou, né? Eu concordo com o Theo, hoje a gente não é nada... Quanto mais pessoas que eu conheço e tento falar sobre o trade, aposta, as pessoas acham que é um jogo, né? Você joga, você tá jogando ali no Flamengo, você tá jogando. E eu tento explicar que não é simplesmente um jogo, existe toda uma ciência, queira ou não, por trás. E a gente tem que tentar continuar fazendo isso, né? Pra gente tentar mudar um pouquinho esse cenário. Vai ser difícil? Porra, caramba. Provavelmente igual o Netuno falou, só daqui a duas, três gerações. Mas é o que a gente tem que tentar fazer.
Pessoal, terminado esse assunto. Vamos falar então de Campeonato Brasileiro. E aproveitar que a gente vai começar a falar de Campeonato Brasileiro e falar aí da supercotação da Betfair. Para quem ainda não tem conta, pode aproveitar. Vai ter o link aqui na descrição para você aproveitar e abrir uma conta. Para aproveitar essa super odd do jogo Bahia e Clube Atlético Mineiro. Odds aí do Galo para 20 para vencer o Bahia. Beleza? Então o link está aqui na descrição. Só você clicar, seguir as restrições que estão lá embaixo no rodapé. Não são letrinhas miúdas, mas tá lá bem explicado. E você vai poder aproveitar aí essa super cotação. Beleza? O Campeonato Brasileiro vai chegando na sua finaleira. Temos aqui o Galo, com 35 jogos na primeira colocação, com 78 pontos. Flamengo, com 34 jogos, 67 pontos. Né? E o Palmeiras já matematicamente fora dessa questão do título. Campeão da Libertadores, então o Palmeiras basicamente já tá pensando no Mundial. Temos algumas brigas ainda para acontecer, né? E aí, eu vou já trazer esse assunto, né? Que o Netuno ia falar, que eu pedi para segurar, que é nesse momento que a gente grava, saiu a informação de que Renato Gaúcho foi demitido do Flamengo. E o Flamengo enfrenta o Ceará amanhã, né? Se você está escutando esse vídeo, esse podcast na terça-feira, enfrenta hoje. E aí, vamos discutir sobre esse jogo especificamente, sobre esse novo Prisma. Um time que teve uma derrota, acho que a falha do Andreas realmente deve dar um baque maior, não sei o que vocês acham. É um super time, um time caro, que vai terminar aí o ano de 2021 muito abaixo do que foi esperado, né? A expectativa era muito grande, porque foi um time que já era bom, contratou jogadores caros, né? Como o Davi Luiz, como o Andreas, como o Kennedy. E as coisas aí acabaram. Trouxe o Renato Gaúcho e as coisas acabaram não funcionando, né? Então, qual que é a expectativa aí de vocês para esse jogo entre Flamengo e Ceará, tá? Vamos falar dessas odds. Eu acho que é um jogo com a vitória do Galo em cima do Fluminense, eu acho que ainda prejudica um pouco mais essa até possível ano. Eu acho que o Flamengo não vence o Ceará, tá? Deixando bem, bem claro aqui. Eu acho que é um jogo muito difícil. E eu acho que o Flamengo não vence o Ceará. Não sei o que vocês acham, tá? As odds aqui nesse momento estão pro Flamengo 1,50.
É no Rio?
E o Ceará com odds... É no Rio. E odds 8. Eu já vi que tem uma força grande da torcida indo pro campo. E eu não falo de clubismo, não, tá? Eu acho que é uma... O Ceará é um time que tá brigando para ir pra Libertadores. Tem essa possibilidade. Com a questão do Atlético Paranaense ter ganho, né? E ele não vai ficar... no topo da tabela, a gente meio que sacramenta que vai ser um G8, né, a Libertadores. O Ceará hoje é o oitavo colocado, com 49 pontos, um jogo a menos do que o Inter e um jogo a menos do que o Fluminense. E se ele ganhar, ele passa o Fluminense, fica aí com um ponto a mais do que o Fluminense e já cola ali no Fortaleza com 52, e aí tem que ver o resultado do jogo do Fortaleza, e também fica muito próximo ali do Bragantino com 53 também. Então é um jogo que eu acho que o Ceará vai jogar a Vera. Vai jogar a Vera, e o Flamengo a gente não sabe o que vai acontecer. Então, pra mim, esse odd de 1,45 é um odd muito baixo. Não sei o que vocês acham aí. E gostaria da opinião de vocês.
Eu concordo contigo, Felipe. Eu acho que o Flamengo tá passando por essa turbulência. Agora não briga, quer dizer, tá brigando pelo título do Brasileirão. A torcida ainda acredita, eu convivo aqui com alguns flamenguistas, eles ainda acreditam desacreditando. Na minha opinião, tá praticamente impossível, né? Quase impossível do Flamengo levar esse título. E o Flamengo jogando dessa forma, conturbada, o clima lá dentro não deve estar legal, muito por essa falha do Andrés. Ele nem sei se ele vai jogar no Flamengo mais. E eu concordo que o Ceará aí vai vir com sangue nos olhos. O Ceará que tem um bom retrospecto, se eu não me engano, pra cima do Flamengo aqui no Maracanã. Então, acredito que essa odd pro Flamengo muito baixa, cara. A 1,50. 1,45, né, que você falou. Muito baixa, muito baixa.
1,50 na Betfair.
De fato, os últimos três jogos aqui eu tava acompanhando enquanto vocês estavam comentando. O Ceará, eu não lembrava.
O Ceará
não
tem um bom retrospecto aqui.
Surpreso.
Um bom retrospecto aqui.
Três jogos sem derrota, né? Duas vitórias e um empate nos últimos três encontros aí. E quem diria, viu, cara? Porque há pouco tempo esse Campeonato Brasileiro tá um pouco embolado. O Ceará tava brigando lá na parte de baixo também. Nunca teve assim, nossa, pra cair, um dos cotados pra cair assim, com 100% de certeza, mas tava ali na parte de baixo, agora já é o oitavo colocado. E como tá fácil pra Libertadores, né? Claro que é pré-Libertadores que a gente tá comentando. Até o oitavo colocado.
Sabe
é
que
muita
me surpreende,
vaga.
Gabigol? É o Thiago Nunes tá fazendo um bom trabalho. Isso me surpreende
então,
mais.
Thiago Nunes, né? Thiago Nunes aí.
Me surpreende mais que tudo, filho.
Mas assim, sobre o jogo, é uma grande incógnita em relação ao Flamengo. Do lado do Ceará, a gente já sabe o que vai ser. Vai querer jogar pra vencer, pontuar e tentar assegurar de 100% essa vaga, né? A briga principal ali, nesse momento, é com o Internacional, é com a equipe do Fluminense, como vocês tinham comentado. Então, eu imagino que o Ceará vai jogar tudo, mas eu prefiro esperar no ao vivo para tentar entender o que esperar do Flamengo. Eu acho que essa vai ser a grande dificuldade, é uma coisa que a gente só vai ver no ao vivo.
Se bobear, entra até o reserva, não sei. Se bobear, joga até o
cara, eu vou te falar bem, né? Talvez pela necessidade de vitória do Ceará é que faça com que o Flamengo possa sair vencedor nesse jogo. Porque na grande maioria das vezes que eles se enfrentaram nos últimos campeonatos, o Ceará já estava de boa. O Ceará não tinha condição de ir para Libertadores, também não ia cair. E o Ceará sim, tem um retrospecto muito bom no Maracanã. O Vina, por exemplo, adora fazer gol no Flamengo, no Maracanã. e geralmente explora essa linha alta do Flamengo em contra-ataque. É geralmente assim. Só que nesse jogo o Ceará precisa vencer. Então acho que esse jogo pode ser mais trocação do que o mercado espera, porque é visível que o Thiago Nunes pode sim fazer um jogo reativo, mas isso não dá os 3 pontos ao Ceará, não garante. E o Ceará precisa, o empate não é bom. Para ir para Libertadores, para pré, como tem muita gente querendo a vaga e o Ceará está no limite dessa vaga, o Ceará precisa vencer. Então talvez pela necessidade de vitória, o Flamengo possa ter um pouco de vantagem caso saia na frente. Tá, isso aí, obviamente, de novo, vamos falar de novo. Flamengo saindo atrás, é um Flamengo pilhado. O Maracanã vai estar lotado, as torcidas já tinham comprado ingresso antes da final da Libertadores, tá? Isso aí já estava meio que sacramentado. A saída do Renato não me surpreende, sinceramente. A chegada do Renato ela foi muito mais por pressão pública, assim como a demissão do Rogério. Hoje o Rogério Ceni, eu consigo ver o Rogério Ceni com muito mais ideia de jogo propriamente do que o Renato, para ser bem sincero. Quando o Renato chegou, a gente comentou isso daqui, de que o Renato era muito mais um cara de vestiário, coisa que estava faltando no Flamengo. Mas eu não via faltando no Flamengo a marcação-pressão que a gente cobrava, a tática que a gente cobrava. Faltava vestiário, faltava tato. Isso o Rogério realmente não tem. Mas o Renato talvez só tenha isso para oferecer, né? E eu não sei o que vai trazer o Flamengo agora de treinador, não é a hora de pensar nisso, acho que tem que ser feito com calma, né? O Campeonato Brasileiro já foi, né? não tem como mais pensar devagar, velho. Não precisa decidir o treinador agora, devagar, e eu acho bem provável pela necessidade do Ceará que o Flamengo vença esse jogo, sim.
Eu vi uma fonte que o Flamengo, jornal argentino que saiu, tá? Vai atrás de Marcelo Gallardo.
2 milhões
por mês. Mas o Vaguinho, todo time rico que tá passando por uma situação necessária tá, vai, né, atrás de Marcelo Gallardo. Isso aí não é novidade. Todo mundo faz proposta.
Isso é.
Muito, muito provável. Se ele for, é muito provável que se ele sair do River, ele vai pra Europa. Ele tem mercado na Europa. Ele
com
é muito
certeza.
Respeitado, né?
Com certeza. Eu acho que ele deveria, inclusive, ir pra Europa. Um time grande.
Agora ele fechou o ciclo, né? Venceu o Campeonato Argentino.
Era o que ele tava querendo, né? Finalmente.
Acho que é o momento dele sair.
Não precisa provar mais nada na América do Sul.
Nossa, ele é muito bom. Ele é muito bom pra estar aqui.
Ele ganhou a Libertadores em cima do maior rival. Ele não precisa provar mais nada na América do Sul, tá ligado? A nada.
Esse jogo, assim, eu acho que o Theo falou uma visão. E eu acho que essa visão. Eu discordo de um ponto. Apesar do Ceará precisar de ganhar, o jogo contra o Corinthians mostrou o quão forte é a transição desse time do Ceará. Os caras são ruins na tomada de decisão. Sim. São ruins. Mas, cara, é muita velocidade. É muita velocidade. E o Flamengo, porra, é notório que o Flamengo tem dificuldade, sim, na transição defensiva. O Flamengo também precisa de vencer, né? Tem essa questão de tentar buscar um título ainda na temporada. É difícil, é muito difícil. Acho que o Ceará vai ter mais tesão de jogar. Acredito que sim. Realmente acredito. Mas o Flamengo vai querer ganhar por toda essa questão da Libertadores, vai estar casa cheia, né? Não sei como. Acho que a relação com o Renato Gaúcho era muito boa. Então tem todos esses fatores, né? A gente não sabe qual time que vai a campo. A gente não sabe ainda qual time que vai a campo. Então, a transição. Eu acredito que o Thiago Nunes vai jogar reativamente. Ele não vai jogar assim, vamos atacar. Eu acho que, pra ele um empate também não deve ser muito ruim, pelo que a gente já conhece do perfil do Thiago Nunes. O Vaguinho, o Gabigol pode falar. Ele não é esse. Ele é um cara que, tipo assim, pra ele sentar lá atrás e jogar no erro do Flamengo, eu acho bem provável. Até o Netuno pode falar do Thiago Nunes aí, o Thiago Nunes que começou o projeto Grêmio de Série B, né?
Bah! O amor
começou
ele
esse projeto.
No Grêmio não tem o que falar dele, foi horroroso.
Então, Felipe, o problema, Felipe, é que os últimos 2 jogos são contra a América e Palmeiras. Um adversário direto e o Palmeiras, que não vai estar mais de ressaca depois do título. Então, assim, se o Ceará adota uma postura de que dá pra empatar fora, o Inter, o América, o Santos, o São Paulo tem chance de passá-lo. Então,
se
for pra jogar por uma bola...
O ao vivo vai responder.
Não
é bem uma bola, tá ligado? Mas jogar mais igual jogo contra o Corinthians, com transição e tal. E o Vina meio que centralizado ali, distribuindo essas bolas pro flanco ali, com o Speed Mendonça, o Rick. Lima, famoso Lima May. E aí tem o Kleber, que pode jogar lá pra realmente servir esse cara de referência, etc.
É muito bom de referência o Kleber, inclusive.
Tem um jogo pra ao vivo, cara. E assim, vou dar a dica aqui, o pessoal ficar antenado na escalação do Flamengo. Antenado. Porque se vier time reserva, essa odd vai corrigir bastante. Fique ligado. Dica aqui do Filipão pra vocês aqui.
Não, ele não Fábio vai botar Bump, time reserva, não.
Fábio Bump ou Netuno. Tá aí com o bonezinho da patrocinadora, tá aí meio cabisbaixo, hoje tá meio down below, assim como o artista.
Hoje nem minhas contas. Só pra lembrar uma coisa pro Netuno, já pra ele ir se acostumando, hoje é segunda, hein?
Cara, eu tô com um projeto aqui pro ano que vem. Vou levar meus filhos em todos os jogos do Grêmio no estádio, porque, cara, que oportunidade pros guri fixar o gremismo, entendeu? E provavelmente o Grêmio, eu espero que o Grêmio vença seus jogos em casa, então, velho. A criançada não quer nem saber se é Série A ou Série B. A criançada que é bagunça. E daí a gente vai na geral e loucuragem, mas é tudo certo.
Vamos
estar no back pré-live, então, e é 38 back no Grêmio que vem, 19 do estádio aí.
O problema é que a gente teve o Cruzeiro nesse mesmo aspecto, o Vasco
nada
também.
Comparar a banana com abacate, não tem nada a ver com o Cruzeiro.
Não, tô comparando. Eu espero que o Grêmio suba ano que vem.
O Avaí
pega a vaguinha dele.
O Cruzeiro. O Cruzeiro é uns 500. Entendeu?
Olha lá, hein? Não, eu espero.
Ah, na série B foram três times que caíram e subiram, né? Botafogo, Curitiba e o. Caraca, quem é outro?
Goiás.
Curitiba e Goiás, né? Exatamente.
Goiás.
Ficou de fora só o Vasco.
Assim, a gente tá chegando nesse final aqui do Campeonato Brasileiro. O Grêmio perdeu do Bahia fora de casa. Num jogo assim que, olha, vou te falar uma coisa, né? Um jogo pra matar o Farid. É, porque, olha, o Jeromel, meu amigo, o Jeromel, 36 anos, cometendo falho, goleiro do Grêmio, que mudou de nome, parece que deu azar, vai ter que voltar pro nome antigo. É, então, assim, é uma situação que não é muito favorável. E aí, é aquele jogo que a gente termina e fala assim, cara, parece realmente que não vai ter jeito. E aqui a gente tem o Grêmio que vai enfrentar o São Paulo dia 2, tá? E depois o Corinthians dia 5. E depois do dia 5 ele pega o Galo ainda. Tá? Ele pega o Galo. Pessoal, já foi? Já foi,
gente? Já, né? Isso é assunto passado, já estamos na Série B. Não dá mais, já foi. Já era. Não adianta nós querer conjecturar. Já foi, velho. Já era.
Enquanto houver chances matemáticas, você tem que
acreditar. Assume que é mais fácil. Alguém aí bota dinheiro que o Grêmio não cai?
Não.
Também não.
Depende da hoje.
Eu vou te falar uma coisa, Netuno. A gente vai vingar o nosso rebaixamento. Nós vamos rebaixar vocês no dia 5. Cara,
isso é ruim. Vingança é coisa ruim.
Não,
essa bagulha
filho, agora
do teu coração,
vocês vão
Vaguinho.
Sentir o que a gente sentiu.
Gente, Vaguinho,
pensa na Arena não, Corinthians, cara. A gente vai rebaixar vocês e vamos zoar vocês igual
não,
vocês.
Não, esse rancor no teu coração tá te fazendo mal. Olha o tempo que tu tá carregando isso. Não, te liberta disso, entendeu?
Te prepara, amigo.
Tá guardado, hein?
Mano, eu queria saber de ti a perspectiva do futuro do Super Grêmio. O que você acha que vai acontecer nesse Campeonato Brasileiro? Tem jogos ainda pra acontecer.
Ah, não, ele vai cair, não tem, porque não vai ganhar os três.
Não. Mas e aí? Vai ser jogo pra gols? Jogo pra fugir do Match Odds? Ou jogo pra ir no Match Odds? O que você pensa desse
jogo? É jogo pra The Grêmio, velho. Não tem como escapar disso, entendeu? Jogo pra gols depende de como o Grêmio vai se comportar depois de tomar o primeiro gol, entendeu? Mas eu vejo jogo muito mais pra alegria, mas acredito que o mercado também já não vai mais dar muita odd pra isso, entendeu?
É, a odd do Grêmio...
O mercado abandonou também o Grêmio, né?
É, a odd do Grêmio tá 2,40, tá?
Que isso.
Ainda não temos odds ali no exchange, né, no momento que a gente tá gravando, mas vai estar mais ou menos entre 2,40 e 2,50 essa odd do Grêmio aí. Já não é uma odd tão excelente assim.
É, já fica uma odd mais... Dentro de um quadrado ali, né?
Já é uma odd que, dependendo da situação, não sei se valeria a pena o risco.
Bom vai ser aquele back a 1,60 no Grêmio ano que vem. E esse vai ser bom. Esse vai ser 1,60, dentro da arena 1,40, aí nós vamos.
Você falou isso no Cruzeiro, eu tô esperando esse back até hoje.
É, mas tu foi, quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais, né? Véio? Já passou, já tá a terceira temporada pra frente.
A gente tem aqui outros cenários de outros clubes que também disputam pra cair, né? Pra não cair, na verdade, que é o Juventude e o Bahia e o Atlético Goianiense.
Jogam hoje, né?
É, a gente tem aí o Atlético Goianiense, que teve um jogo adiado contra a Chapecoense, né? Lá em Chapecó, visita a Chapecoense. Atlético Goianiense é um time que aqui parece um pouco aquilo que eu comentei da final da Libertadores. Começa o jogo, parece que vai ser 3,5, over 3,5. Jogo aberto, correria. Mas, meu amigo, pra sair um gol é uma luta. Né? É, então, acho que é um jogo pra gente tomar cuidado no mercado de gols, assim, talvez buscar um ou dois no máximo. É, e olhe lá. Agora, temos o confronto entre Atlético Goianiense e Bahia, dia 29.
Né? Vulgo hoje.
Até anotou aqui, mas eu acho que é o Atlético e Chapecoense, né? Deixa eu conferir aqui.
Não, isso. É isso mesmo.
Atlético Goianiense e Bahia. É isso mesmo. Achei que era Chapecoense. Eu que estou hoje. Errado. Peço perdão à nossa audiência. Exatamente. Hoje, às 19 horas. Atlético Goianiense em casa, enfrenta o Bahia. Odds aí da Betfair. 2,40 para o Atlético Goianiense, o Bahia a 3,20. A situação da tabela é muito próxima ali do Juventude, com 34 jogos e 40 pontos. O Bahia, 34 jogos e 40 pontos. E o Atlético Goianiense, 34 jogos e 41 pontos. O Atlético Paranaense tem 35 jogos e 42 pontos. O Atlético Paranaense ainda tem uma situação ali que pode acabar acontecendo. É difícil. Mas ele ainda tem que pontuar.
Imagina, rapaz, cair?
É, pois é. Ele ainda tem que pontuar. Então, se a gente tem hoje Atlético Goianiense e Bahia, esse jogo, para mim, é um jogo importante. É um jogo que eu vou olhar, é um jogo que eu vou tratar a perspectiva de um cenário...
Jogo de 6 pontos, né?
Na real. Um cenário de fim de jogo, o time que tiver atrás procurar um gol, tá? E Match Odds, tomar cuidado. Match Odds desse jogo, tomar cuidado. Eu acho que pode ser um jogo perigoso para Match Odds. Não sei o que vocês acham aí desse Atlético Goianiense e Bahia.
Pela exclusão desde a demissão do Barroca no Atlético Goianiense, eu tô torcendo pro Atlético Goianiense cair. Eliminaram o barroquismo na hora errada. Tava excelente. Eu não sei o que o Atlético Goianiense queria do time. E desandou a maionese total, né? E o Bahia, né, cara, foi perdendo alguns jogadores importantes durante o campeonato. Também teve muito jogador que caiu de rendimento. E é uma loucura, cara. O jogo do Bahia, assim, principalmente porque tem um bom ataque, né? A defesa é muito fraca. Por isso que o Bahia tá nessa condição, né? Então, eu também tenho a mesma percepção que você, Felipe. Final de jogo, alguém vencendo vai ser bacaninha de acompanhar, né? Mais um over limit ou algo do tipo. Mas aí minha torcida vai pro Bahia. Eu juro que o Bahia fique, se mantenha.
Temos também aqui um Juventude Bragantino amanhã, vulgarmente conhecido, terça-feira. O Bragantino brigando ali pra entrar direto na Libertadores. E o Juventude jogando a vida também, né? Esse jogo é um jogo mais traiçoeiro para trabalho. Não sei o que vocês acham. Acho que o Bragantino tem um time melhor que o Juventude. Mas jogar aí, o Netuno, em Caxias é complicado, né? Então.
Depende da Netuno, né?
Juventude precisando, joga às 19 horas.
Mas o Juventude, Felipe, ele vem. Ele não faz jogos ruins. Tu não vê assim, tipo, nossa. Comparando o Juventude com o Grêmio hoje é um time, é muito pior que o Juventude dentro de campo, olhando os dois jogar, entendeu? Eu acho que a questão do Juventude passou muito por algumas questões de peças individuais, né? Mas eu não vejo o Juventude mal, assim, pá, que zebrão, que time ruim da zona de rebaixamento. Eu vejo o Juventude jogando, cara, muito parecido com os times que estão de meio de tabela ali, entendeu? Eu acho que o que pegou pro Juventude... Pra estar nessa situação, foi questões individuais. Ele teve uma dispensa muito grande de jogadores por questões de extracampo ali na 15ª rodada, se não me engano. Foram 3 jogadores dispensados, um era o artilheiro do time, não sei, alguma coisa. Teve alguma coisa assim no início do Brasileirão.
E talvez ele tá na situação por algumas questões individuais, mas eu não vejo um time ruim do Juventude. Jogar em Caxias é sempre complicado, né? Principalmente quando baixa a neblina, né? Frio, altitude. Tem gente que gosta da altitude, tem gente que acha que não interfere. Mas é sempre ruim jogar em Caxias contra o Juventude.
4 derrotas só em casa, o Juventude.
Olha, é.
4 derrotas.
Exemplifica bem, né?
É.
Na muitos terça empates, também.
Quatro derrotas. Ô, Felipe, só um ponto. Ah, como o Bragantino perdeu a final da Sul-Americana, né? Pô, extrema importância também o jogo pro Bragantino.
Ah, sim.
É, se a gente for analisar a questão de vaga direta na Libertadores, hoje tá com o Corinthians, certo? Tudo bem que certo. Tem o Palmeiras também, ainda continua tendo a vaga direta o Bragantino, né? Já que o Palmeiras já tem vaga garantida pelo time da Libertadores, né? Então, nesse momento, o Bragantino também indo direto, porém ali, ó, coladinho com o Fortaleza, né?
Uma dúvida que eu tenho.
52.
Se o Galo ganhar a Copa do Brasil, abre mais uma?
Eu acho que sim.
Não.
Não?
Não.
Eu acho que
vaga
não.
Direta. Vaga direta.
Vaga direta, que eu digo.
Ah, direta sim, desculpa.
Então acho aí seria um G6 pra vaga direta, né? Que seria Palmeiras e Galo nesse momento, né?
Isso.
É, porque define se vai direto ou não, mas não passa do G8. G8 é o máximo de pré-Libertadores que dá pra ir. Mas dá pra mudar o vaga de grupo, sim. Tem uma vaga de grupo pelos 4 primeiros e tem uma vaga de grupo pela Copa do Brasil, não é isso?
Isso.
Fora da Libertadores. Então o Palmeiras abriu uma já.
Sim.
Então é G5 de grupos.
Sim.
É.
Com a Copa do
Brasil. Eu acho que o Atlético pode abrir sim. É.
Eu acho que sim.
É, se o Galo vence a Copa do Brasil, abre mais um, então vai ser um G6.
Pelo menos a de grupos.
G6 sim. No grupos.
É. Tá muito fácil pra Libertadores.
Tá muito fácil.
A gente tem o América Mineiro contra a Chapecoense, jogando em casa, o América. 30/11, o América, o odd baixíssimo, como o Theo disse. Acho que aqui não precisamos discutir
muito.
Já falou isso bem aí, do jogo. Já. Tem muita coisa. Cuiabá e Palmeiras é um jogo bom pra pular. Quem gosta de under, talvez fazer esse jogo. Acho que é um jogo que a gente. Cuiabá já não cai. Não, só vai na Sul-Americana mesmo. Já tá com ela já quase no bolso. Palmeiras já tá pensando no Mundial. Então aqui acho que não tem muito mistério. No dia 2 a gente tem o Bahia e Galo. O Galo muito provavelmente vai com time misto enfrentar o Bahia. Muito provavelmente.
Uai!
Tá? Então,
vai depender cair, muito vai do cair. Resultado é um jogo
do
antes
Flamengo
da... Antes da Copa do Brasil esse jogo já, Felipe?
Não.
Ainda não.
Aí tem Bahia e Galo, depois é Galo e Bragantino aqui em Belo Horizonte. E depois o Galo vai no Sul e jogar contra o Grêmio.
Certo.
E aí zarpa pra final. Aqui vai ser o primeiro jogo do Mineirão. E depois... lá no Curitiba, enfrentou o Atlético Paranaense. Esse jogo do Bahia e Galo é um jogo muito importante pro Bahia, porque pro Atlético tanto faz, né? Assim, né? A gente precisa de 2 pontos aí em 3 jogos, basicamente. Então, isso se o Flamengo vencer todos os jogos.
Sim.
Se o Flamengo não vencer nenhum jogo, ele já é campeão. Então, é um jogo que eu acho que vai ter mais apelo pro lado do Bahia do que do Galo. No dia 2 também a gente tem um Grêmio São Paulo no Sul. Acho que aqui pode ser um jogo... São Paulo já deu uma respirada, tá tranquilo, já não cai mais, atingiu os 45 pontos. E o Grêmio precisa desesperadamente de vencer, então é um jogo pra gente olhar com carinho aqui esse cenário. Não sei o que o Netuno pode dizer desse confronto aí, mas é um jogo...
Jogo duro, né? Jogo duro, cara. Velho, eu tô sem esperança. Fiz minhas contas aqui, minha conta deu 0 chance de escapar. É jogo pra trabalhar, lei Grêmio se tiver odd. Se não tiver odd.
2,40, né?
2,40. Pro Grêmio, ó.
Não é, Gabigol? Foi isso que tu falou?
2,40.
2,40. É jogo pra ficar de olho no lei Grêmio. Muito provavelmente. O São Paulo ele vem meio descomprometido. O São Paulo ele ainda tem uma chance de cair, não tem?
Não. Praticamente não.
Então...
Bateu 45 pontos, tô tranquilo.
É, então a única coisa que salva esse jogo é se houver um desinteresse do São Paulo, né? Porque se o São Paulo quiser vir a jogar, é jogo para o Grêmio. Pegar a oscilação de Jorge do Grêmio, talvez um gol do São Paulo. Se não... Agora, se o São Paulo vier daqui a pouco, não tem mais nada para fazer no campeonato, estamos de férias, botar o Reinaldo para jogar de meia, aí vira bagunça e talvez dá espaço para o Grêmio. Mas isso depende do São Paulo, né? O Grêmio vai, é isso que a gente tem visto. Time desorganizado,
completamente emocionado. É que nem os caras operando aí completamente no teorema da escada, é all-in. O time não sabe o que fazer em campo, entende? Não sabe se marca, não sabe se recua, não sabe se adianta. O time é perdido em campo. E se o São Paulo quiser jogar, vai trazer muitas dificuldades pro Grêmio, né? O Grêmio é uma presa fácil, né? A gente viu contra o Bahia como foi. O Bahia fez o primeiro, fez o segundo e não fez mais porque parou de jogar, né? Senão não tem como. O Grêmio tá completamente nas cordas nesse momento.
É. Só é isso.
Só o Renato pra salvar o Grêmio.
Só existe essa possibilidade. Né? Começou a vincular aí essa possibilidade de o Renato voltar no
serviço. Já pensou?
Não, que se, não, então, não.
Já tá se cuidando.
Não, Série B não, não. Não, Renato, não, três joguinhos só. Série B não, Renato passou. Traz ele agora esses três jogos, deu. Já que ele já fez um ponto pro Grêmio contra o Flamengo. Quem sabe não faz.
Mas olha, o Atlético Goianiense enfrenta a Chape. O Corinthians enfrenta o Grêmio, né? E o Juventude enfrenta o Fortaleza também. E aí a situação do Juventude não é tão boa. Porque pega um Fortaleza que vai estar brigando por uma Libertadores, uma vaga direta para Libertadores, até do jeito que as coisas estão caminhando para o Fortaleza, até uma vaga normal da Libertadores, né? Não está tão legal assim. O Grêmio, porra, o Grêmio está pedreira, né? Acho que o Grêmio realmente beijou a viúva, abraçou o Papai do Céu. E o Juventude, que enfrenta um Bragantino, jogo difícil, e depois enfrenta um Fortaleza, né? Também é jogo difícil, a situação não é tão fácil assim para o Juventude. Acho que aí a gente vai indo com calma, jogo a jogo, aproveitando as oportunidades que possam aparecer. Algo mais a declarar no programa de hoje?
Posso dar
Pode.
Uma informação aleatória aqui? No momento que a gente está gravando aqui o BetCast, está rolando o FIFA Balão de Ouro, ainda a gente não tem a definição de quem é o vencedor, mas Neymar é o 16º colocado. Já tem posse, provavelmente vocês já vão ver os posts do Instagram dele reclamando que foi injustiçado. É isso. Uhum. E cuidado com...
Neymar que fica 8 semanas fora.
É. 8 semanas fora, exatamente por conta da lesão do tornozelo. E muito cuidado, pessoal, com essa semana toda com a Copa do Rei, hein? Vai ter muita odd baixa. Já vi a odd do Celta de Viga, 1.05. É jogo único. Normalmente bota time em reserva. Então cuidado com a Copa do Rei, pessoal. Cuidado com a Copa do Rei essa semana.
Oh, desculpa, só pra terminar, não são 8 semanas fora, são 11 semanas fora, porque daqui a 11 semanas é o carnaval. Entendeu? Então com certeza ele vai dar aquela alongadinha.
É, mas há quem diga segundo a variante que surgiu nova aí, que Fortaleza vai cancelar o carnaval, então o Neymar vai ter que fazer em outro local. Há quem diga.
Pena, hein?
O Gabigol falou aí do menino Ney, Balão do Ouro, a Betfair tem mercado. Boa. Lionel Messi a 1,46 e Robert Lewandowski a 3,50.
Pra gente finalizar aqui, quem vocês acham que ganha?
Lionel Messi a 1,46?
Pra mim é Messi, não tem como tirar dele.
Eu acho que vai dar Messi, que eles não vão dar duas bolas de ouro.
Ele jogou demais, mano. Ele jogou demais.
O que ele jogou na temporada passada? No Barcelona?
Jogou muito.
Cara, o Barcelona não ganhou nada.
Ô, Netuno, esse é um prêmio de consolação para o título da Copa América com a seleção.
Ah, vai dar promessa.
Ele jogou muito.
Não, tem que parar de jogar.
Ele não ganhou nada, mas ele jogou muito. O que ele vai fazer se ele jogar com um monte de.
Ah, mas ganhou o Marinho jogou muito também.
Por causa disso.
Ah, pra mim ele jogou. Cara,
eu não faço.
Vaguinho, mas isso aí eu acho. Tinha que ser adotado a coerência, né? Teve vários jogadores que jogaram pra caralho e não ganharam nada e não ganharam.
Eu acho que o Lewandowski deveria ganhar.
Não, mas vamos lá. Pela o Lewandowski ganhou só o alemão. Título,
mas o Messi vai ganhar.
O Lewandowski ganhou só o alemão.
O alemão.
Ele fica parado na frente, toda a bola pro gol.
Então quem vocês acham que deveria ganhar?
O Ziyech, que ganhou a Champions, caramba.
Mbappé.
Nós vamos voltar com a imagem da Superlupa, hein? A Superlupa achou, hein?
Não, é Messi Lewandowski.
Achamos ele na Superlupa. O Netuno tava lá. Quem lembra? Digita aqui no comentário do YouTube.
Superlupa.
No YouTube. Quem lembra? Hashtag eu lembro. Pra gente saber quem lembra dessa imagem do
Netuno. Eu daria pro Kanté. O Kanté ganhou a Champions jogando muita bola.
Ganhou a Nations, né? Também. A Nations?
Então é isso,
Nations.
Pessoal. Obrigado a todo mundo que esteve conosco. Desejamos em vocês uma boa semana e vejo todo mundo aqui nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Bate não, bete, né? Bete-horário e bete-canal tá aí, ó.
Nossa,
somos os morcegos aqui do Treino Esportivo. Só não durmo de cabeça pra baixo. Valeu, pessoal.
Valeu, abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Falou.